professora Josi Batista, vamos falar sobre a segunda parte do Enem, provas que serão realizadas domingo, dia 10. Mas a primeira etapa correspondeu às expectativas, a questão da redação deu para poder fazer qual avaliação?
A redação ela foi previsível, né? A gente tem um feriado que agora será nacional, o Dia da Consciência Negra. Então, o governo quis e colocou essa ideia de que todos pensássemos na importância dos negros na formação cultural do nosso país. Então, foi um tema muito relevante, foi um tema muito bem aceito, não só pelos alunos, mas principalmente pelos professores, que a gente acredita que é um tema que fez com que os jovens no país inteiro refletissem a respeito da nossa formação. A prova, no geral, foi uma prova também de ali uma expectativa positiva. A banca já demonstrava que é uma banca tradicional. A prova de ciências humanas, houve ali um percalçozinho, principalmente na prova de história. A prova estava mais filosófica, mais de sociologia, mas num contexto geral foi uma prova de interpretação de textos.
Com relação a esta semana, as dúvidas sobre as provas que serão aplicadas, o que o aluno deve focar?
O aluno ele deve revisar aí todas as fórmulas possíveis, matemática, física, as teorias de química e as teorias de biologia. De novo, a gente aposta numa prova tradicional. De novo, a gente aposta numa prova que vai mesclar aí atualidades, mas com as fórmulas tradicionais. Como nós estamos hoje aqui numa quarta-feira, o aluno tem tempo suficiente para revisar com toda certeza essas fórmulas, fazer umas revisões de véspera que vale a pena ainda.
Ele tem que tirar as principais dúvidas?
Principalmente, né? Eu acho que como são a maioria dos brasileiros tem muita dificuldade na prova de exatas, né? Os cálculos ainda são o monstro na vida dos alunos. Dá tempo eles rever essas fórmulas, pegar os conteúdos mais cobrados dos últimos anos nessa prova e dá tempo fazer aquela revisão de véspera, principalmente investindo em questões anteriores. Essa é a fórmula do sucesso, responder a questões anteriores.
E quanto à concentração?
Em relação à concentração, até sexta-feira vale tudo, né? O que eu costumo dizer, até sexta-feira vale a pena se empenhar, tanto nos cursinhos que estão aí fazendo revisão, né? A gente tem os cursinhos que na sexta-feira faz essas revisões. A gente precisa investir muito nessas fórmulas e buscar os professores. É o melhor amparo, é buscar os professores ainda para aqueles conteúdos que o aluno tem dúvida.
Professora Josi Batista falando sobre a segunda parte do Enem que acontece neste domingo. Sobre resolver as questões, como começar, por onde? Aqui as pessoas têm mais facilidade, deixar por último as que têm a maior dificuldade?
Marcones, olha, eu costumo dizer o seguinte, a prova do Enem, ela é um banco de questões. Então, nessa reta final, eu indico que os alunos comecem a responder ali as questões de 2018 a 2023, que são as provas mais atuais. A partir do momento que você vai respondendo as questões, você vai tirando as suas dúvidas e você já ainda tem tempo de ver aquilo que você tem mais dificuldade. Então, vale a pena e principalmente ali na hora da prova, começar pelas provas que você tem mais afinidade. Não comece pelas mais difíceis, porque você pode pegar as mais fáceis, a que você tem mais facilidade, já está cansado e acabar ali respondendo de qualquer forma e perdendo as questões. Lembrando que a nota de TRI é sempre acertando as fáceis e errando as difíceis.
Nas questões de matemática, pode ocorrer algum questionamento de cálculo direcionado à questão da inflação, do dólar, índice de preço ao consumidor, para saber se o aluno está antenado à economia do seu país?
Sim, a prova do Enem já provou que ela é uma prova que mescla atualidades com cálculo. Então, o ideal é que o aluno veja ali, no Google mesmo, as questões mais comentadas, os conteúdos mais cobrados em matemática e que ele dê uma olhada na situação do nosso país, principalmente em relação ao dólar, que disparou aí essa última semana. É muito interessante que o aluno consiga aí conjugar o que o mundo está vivendo com as fórmulas de matemática.
O aluno, de forma mais prática, ele utiliza a calculadora para resolver uma questão rápida. Na prova, não é permitido, ele tem que usar a fórmula?
Na prova é a fórmula. Na prova é a tabuada, na fórmula é o raciocínio lógico, na fórmula é tudo aquilo que ele aprendeu durante o ano. Eu costumo dizer que nós temos aí um Enem que ele é o resultado de uma vida de estudos. Então, aquele aluno que faz a prova com calma, que utiliza o raciocínio lógico, ele sai na frente.
Professora José Batista, no Enem, a redação tem um grande peso na pontuação. Mas o aluno, ele tem uma qualidade diferenciada para fazer uma boa redação, tem dificuldades nas provas exatas e humanas. E como equilibrar isso, uma vez que depende de todas as áreas para poder ter uma boa pontuação?
Olha, o maior peso do Enem é redação e matemática. São as duas provas que têm peso 1000. Claro que a gente não deve desprezar nenhuma outra. Então, a orientação é: responda tudo aquilo que você sabe, que é o que vai te dar mais pontuação. O que você não sabe, você circula e deixa para o final da prova. Valorize as disciplinas que você tem mais facilidade.
Quanto ao tempo, continua sendo suficiente? É um tempo razoável que vai diminuir agora para resolver essas questões?
Sim, a redação é o que toma mais tempo. O aluno tem que pensar, tem que escrever e tudo. A prova do segundo domingo, ela é 3 minutos por cada questão. Lembrando, passei de 3 minutos numa questão, abandona ela e vai para outra. Tem aluno que se apega muito, chega a ficar 10 minutos em uma questão, o tempo não é suficiente. Outra dica que eu dou: terminei a prova de matemática, já passo para o gabarito. Terminei a prova de biologia, já passo para o gabarito. Não deixe o gabarito para o final, totalmente. Utilize ali a sua identidade para ir marcando. Questão 1, vai colocando 2, porque se torna uma régua e você não perde questões.
Como motivar o aluno que acha que não teve um bom desempenho, mas consegue se superar nessa segunda parte do Enem?
A nota de TRI, ela tá aí para isso, né? O aluno que não se deu bem no primeiro domingo, de repente, ele se dá muito melhor no segundo domingo e tem uma nota de TRI alta. Quando junta tudo isso, ele tem uma boa média.
Agora é só ter essa expectativa para o segundo dia de prova.
A pessoa tem que pensar sempre positivo, eu digo isso aos alunos, né? Ele tem que entrar na prova confiando em si. Quem é o maior inimigo do aluno? É a saúde emocional dele. Se ele se desespera, ele perde todas as questões. Então, o ideal é fazer a prova focando em si, acreditando em si, sabendo que ele teve um tempo aí, 10 meses de preparação, ele assistiu aulas, ele tem uma bagagem e ele deve confiar em si. Aquele aluno que se desespera na hora que pega a prova, ele já sai derrotado.
Agora é competência e estudo, não só boa sorte.
Não, boa sorte não existe para quem não estuda, né? O William Douglas costuma dizer que quanto mais eu estudo, mais sorte eu tenho. É interessante que o aluno pense da seguinte forma: cada um sabe o que fez durante o ano. Então, aqueles que se prepararam vão com a cabeça boa, sabem que já fizeram a sua parte. Aqueles que vão lá, eu não fiz nada, mas eu vou fazer a prova, tenha consciência que tem um próximo ano, o mundo não se acaba e que ele tem uma nova oportunidade para se preparar.